Meu caro companheiro, presidente do Senado Federal, José Sarney, companheiros ministros Tarso Genro da Justiça, Orlando Silva do Esporte, ministro Gilson Dipp, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, companheiros deputados federais aqui presentes, José Rocha e Geraldo Magela, senhor Leonardo Azeredo Bandarra, presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, meu caro Ricardo Teixeira, presidente da CBF, espero que Mano Dunga me convidar para a seleção para jogar na próxima Copa do Mundo, senhor Juvenal Juvencio, presidente de São Paulo, senhoras e senhores magistrados, procuradores e demais membros do Ministério Público, representantes de associações e entidades esportivas, meus caros companheiros líderes de torcidas organizadas, meus amigos, meu caro companheiro Wanderlei Luxemburgo, eu sou um azarado, porque eu sou corintiano e todo mundo sabe. Não tenho problema de dizer que sou corintiano. Tenho um filho que trabalha no Palmeiras. Tenho um filho torcedor do São Paulo. E tenho um neto torcedor do Palmeiras. Ou seja, aí tem uma amiga agora que foi eleito presidente do Palmeiras, que é o nosso companheiro Beluso. Então não tem nada mais exemplar de uma família torcedora plural e que nunca brigamos por causa de futebol. Nunca. Eu penso, Orlando, que o próximo encontro que a gente fizer sobre esporte, nós teremos que pedir para os companheiros que vêm para cá representando os clubes, cada um viesse aqui com o uniforme do seu time. Não precisa vir de calção, porque deve ter as canelas muito finas e muito velhas. Ou seja, mas que viessem para cá, sabe, para que se fotografasse os dirigentes dos clubes de futebol, os técnicos, cada um com a sua roupa, para que a torcida percebesse que o confronto dentro do campo é uma prática esportiva que termina quando o juiz apita o final do jogo. Se a gente quisesse olhar o exemplo maior de tudo isso, é na luta de boxe. Ou seja, numa luta de boxe, o lutador massacra o outro, derruba o outro, e ele é o primeiro a correr para abraçar o cara que ele derrubou. Ou seja, eles têm consciência de que na hora que eles estão se esmurrando, é apenas o cumprimento de regras esportivas de um esporte que eles fizeram uma opção. O futebol precisa se transformar numa lógica parecida com essa. Eu sei que é muito difícil, Orlando, você colocar, eu já fui moleque, você ainda é quase moleque, ou seja, é muito difícil você imaginar. Uma coisa é você ter 60 mil pessoas no estádio, cada um saindo da sua casa individualmente com a sua família e chegar no estádio, comprar seu ingresso e sentar. Outra coisa é você arrumar uma turma para ir para o estádio. Olha, se colocar jovens de 20 anos, de 17 anos, de 14 anos, sozinho, eles são umas meninas e tranquilos. Agora, coloque 50 juntos. Coloque 100. E se ainda parar para tomar uma birita no bar, antes de chegar no estádio, ou seja, eles ficam mais afoitos, ficam mais ousados. E basta que um dê um sinal, um gesto impensado, para a desgraça acontecer. Antigamente, quando a gente ia no estádio, e é bom ser velho, porque a gente fala de antigamente, ou seja, você ia para o estádio, sentava no máximo com um ou dois companheiros, sentava ali, eu não conhecia o cara da minha direita, o cara da minha esquerda, e estava ali. Hoje não. Hoje a guerra está demarcada, porque a própria lógica do futebol, vai no estádio do Morumbi, já tem a turma do São Paulo em tal lugar, a turma do Palmeiras em tal lugar. vai no Parque Antártico, tinha a turma do Palmeiras, ou seja, nós mesmos estimulamos com essa divisão o estímulo à provocação, à guerra. Se nós monitorássemos os estádios, e posso dizer para vocês que o Ministério da Justiça está disposto a financiar, para que o torcedor pudesse levar sua mãe de 90 anos e o seu filho de 3 meses no estádio, se ele souber que ele está sendo monitorado por um esquema de televisão e que se ele cometeu uma arte qualquer, sabe? Alguém vai estar olhando ele, alguém vai detectá-lo e alguém vai pegá-lo na porta da saída do estádio, a gente pode colocar todo mundo junto. Pode colocar um com a camisa do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do Flamengo, do Vasco, do Náutico, do Sport, do Santa Cruz. Pode colocar do Vitória, do Sport, do Bahia, pode colocar do Paysandu. Todo mundo junto. Se eles souberem que eles estão sendo monitorados, é como no shopping. É como no aeroporto de avião. Todos vocês, para virem para cá, sabe, na hora que vocês chegaram no aeroporto, vocês estavam sendo vigiados. Vocês pensam que não, mas estavam sendo vigiados. Entra no shopping, está todo mundo vigiado. Por que que no estádio nós não fazemos isso? Como garantia para que o torcedor se sinta à vontade. Sabe? Para que o torcedor se sinta tranquilamente, sabendo que o mesmo Estado que cobra imposto dele, o mesmo clube que quer que ele compre o ingresso para ir ser torcedor do seu time, estão assumindo responsabilidade para que esse jovem, para que essa pessoa, para que esse senhor vá ao estádio com a certeza de voltar para casa tranquilo, ganhando ou perdendo. Isso é plenamente possível fazer, Orlando. Plenamente. Ou seja, primeiro passar para o torcedor a ideia de que essas medidas não são contra o torcedor. Essas medidas são favoráveis para que ele possa torcer mais. Mas que ele possa ir para o estádio, se despedir da mãe a hora que sai e deixar com a mãe a certeza de que ele vai voltar. E vai voltar tranquilo. E de que não precisa brigar. Ou seja, então eu acho que essa separação das torcidas que a gente imaginava que era um estímulo para acabar com a violência, termina sendo um foco estimulador da violência. Bote, quem foi, não sei hoje se é assim ainda, mas quem aqui não morou numa vila e que se fosse na outra vila tomava cacete? Quem não fez guerra de pedra? Quem não fez guerra de mamona? Isso só faz quando você está em batota. Quando você está sozinho, você anda pela calçada quietinho, sabe? Você não quer nem ser enxergado por ninguém. Mas se você está em 20, 30 ou 10, você vira um galo. Não o galo da madrugada, vira um galo, sabe? De rinha. Todo mundo sabe que é assim. Então eu acho, Tarso, que é extremamente importante que o Orlando, você e o nosso presidente da CBF, os presidentes das federações, se reúnam para a gente decidir, sabe, monitorar os estádios de futebol. E mesmo na frente, na saída, a gente cuidar disso com muito carinho, porque é isso que vai permitir a volta das pessoas aos estádios. É isso que vai permitir que uma pessoa que goste de futebol, mas que não seja fanático por nenhum time, apenas gosta, ele vá ao estádio e não se sinta constrangido de saber se ele vai sentar do lado da torcida do São Paulo ou do lado da torcida do Flamengo. Ele vai ao estádio, ele comprou um ingresso que deve ter um número, e que o cidadão saiba que ao chegar no estádio, o seu número estará lá. E ele não pode ter medo de quem está perto dele. Quem está perto dele não é um inimigo, é um torcedor. É essa cultura que eu acho, presidente Sarney, que nós poderíamos instituir uma regulamentação bem feita do estatuto, sabe, do torcedor. Essa coisa quase que sagrada, porque nós, e eu digo isso com muito orgulho, nós precisamos enxergar o esporte como uma atividade esportiva, é verdade. Como uma atividade cultural, é verdade. Mas também nós temos que enxergar o esporte como uma atividade econômica, sabe? Que distribui renda, que paga salário, sabe? E que movimenta uma parte da economia brasileira. Sabe? Quanta gente ganha dinheiro vendendo pipoca, vendendo amendoim, sobretudo para quem está na idade do Vanderlei Luxemburgo, vendendo algodão doce, vendendo, sabe, refrigerante, vendendo uma série de coisas. Quanta gente, imagina quanta gente no domingo ganha dinheiro. Agora, o que nós precisamos acabar é com o sofrimento do torcedor. Eu, quando vejo aquelas filas imensas de um torcedor, sabe, ficando 3, 4, 5 horas numa fila para comprar o ingresso, é porque nós estamos sendo irresponsáveis. Eu disse ao Orlando agora há pouco na minha sala que eu já pedi a semana passada e ele pode conversar segunda-feira com a presidente da Caixa Econômica. Nós já temos um modelo pronto para apresentar para vocês, em que o torcedor poderá comprar o ingresso na casa lotérica. Ele não tem que pegar um ônibus para ir no estádio ou pegar um carro. Ele sai da sua casa, na primeira lotérica que tiver, ele compra o seu ingresso. Tem que ser numerado e ele tem que saber que chegará alguém do clube, tem a responsabilidade de garantir que ele vai encontrar o seu lugar e que ele, portanto, vai sentar. Ou seja, e aí, sabe, o cidadão vai perceber que ele está sendo melhor tratado. Porque sem o torcedor, não existiria futebol. Essa é a verdade. Sem o torcedor, não existiria futebol. Se não tivesse a gente para aplaudir e para vaiar, vaiar é uma coisa até estranha, porque eu não me lembro no meu tempo de eu ir em campo para vaiar o meu time. Sabe? A gente vaiava o adversário, mas o time da gente a gente não vaiava. Hoje, há uma inquietação. Há uma inquietação. Muitos jogadores entram em campo com medo. Eu lembro de uma cena, Vanderlei, eu lembro de uma cena quando o Corinthians perdeu a Libertadores para o Palmeiras, naquela noite maldita que o Marcelinho, sabe, que o Galeano empatou no finzinho do jogo e que o Marcelinho perdeu o pênalti. Eu, aquela noite não sai da minha cabeça nunca. Mas eu lembro o que a torcida fez com os jogadores. Eu fico imaginando assim, cada vez que a gente fosse no teatro e os artistas não fossem tão bons quanto a gente imaginava, nós esperássemos os artistas na porta para surrá-los. Eu fico imaginando assim, um lutador de boxe que a gente torce e imaginava que ele fosse ganhar, além do coitado ser nocauteado no ringue, a gente esperasse do lado de fora. Nós temos que perceber que os jogadores são todos jovens também. São todos jovens. Muitas vezes não preparados, até para a fama que eles pegaram repentinamente. Muitas vezes não preparados até para a quantidade de dinheiro que eles ganham. Não sei se muito ou pouco. Certamente, quem chega a titular de um time grande ganha mais do que o presidente da República. Certamente. Ou seja, esse jovem, eles erram dentro do campo. Eles têm emoções. Se a gente for punir cada vez que não der certo, e a torcida se sentir no direito de atacar, de quebrar lambrado, de fazer coisa, ou seja, como é que a gente vai sobreviver? E não é uma coisa do Brasil. Quem segue futebol sabe o que acontecia e que acontece ainda na Europa. Mas hoje eu sinto inveja quando eu vejo um jogo de televisão do futebol inglês, eu vejo o torcedor sentado, como vocês estão aqui na minha frente, até mais próximo, vendo o jogador dele tomar bola no meio das pernas, vendo o jogador deles errar, e o cara está lá para assistir, o cara não está lá para orientar, o cara não está lá para xingar, o cara está lá para torcer. Sabe? Então, eu penso que é essa cultura, Orlando, que nós precisamos criar. Além da lei, é preciso estabelecer uma nova cultura. Eu não tenho nada e não sou contra as torcidas organizadas, porque muitas vezes, sabe, quando o time está perdendo, está mal, está desestimulado, muitas vezes a torcida organizada é o 12º jogador. Ela que grita, ela que estimula. É um menino de 20 anos que não tem dinheiro, mas arruma emprestado com um amigo e pega um ônibus e anda 20 horas para ver o seu time jogar. Sabe, nós temos que também entender a importância desse jovem. Então, eu penso, Orlando, que a minha preocupação é que eu acho o esporte uma coisa sagrada para o Brasil. O esporte não é uma coisa qualquer no Brasil. O futebol, sobretudo, não é uma coisa qualquer. Ou seja, não tem nada que mobilize mais esse país do que o futebol. Não tem paixão maior do que o futebol. Sabe, nós também precisamos saber que as brigas não é só por conta, o pessoal não vai ao estádio, não é só por conta, sabe, das brigas. É que você vai no estádio, você não pode beber, você corre o risco de tomar uma bordoada, sabe? Então, você fica na frente de uma televisão, uma cerveja sem limite. Não vai passar pelo bafômetro quando sair do estádio. O único medo que você corre é da sua mãe, sabe, achar que você já está demais e pedir para você sair. Então a pessoa também prefere ficar em casa. Por isso é que eu acho que os clubes precisariam valorizar mais a transmissão do futebol. Eu esses dias fiquei pensando aqui em Brasília, estava jogando Corinthians e Palmeiras. E estava jogando um time Flamengo e um time do Rio de Janeiro. Obviamente, sabe que eu não entendo por quê. A TV aberta que transmitiu o jogo não transmitiu o Corinthians e Palmeiras, que era um clássico infinitamente mais importante para o Brasil. Sabe? Pois é, as pessoas têm que lembrar também, que as pessoas que estão em casa gostam de ver coisa boa. Sabe? Se está jogando Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, é um clássico que merece ser passado. Mas se você tem a rivalidade histórica de um Corinthians e do Palmeiras, não tem sentido você passar apenas na TV paga. Isso é respeito ao torcedor. É garantir que a pessoa pobre que mora lá na favela de Paraisópolis, lá no Morumbi, perto do campo do São Paulo, ele tem o direito de ver o jogo mais importante do seu time na TV aberta? Não, hoje ele não vê. Se ele não tiver TV a cabo, ele não vê. Ou seja, cadê o respeito ao torcedor? Como é que a gente vai fazer, sabe, com que as crianças tenham bons exemplos? Se a gente não mostra para eles os bons exemplos nos estádios de futebol. Então, eu espero que essa regulamentação, Orlando, e essa lei, mas sobretudo essa prática. O Orlando deve procurar vocês, nós temos um modelo, sabe, de garantir. Se quisermos acabar com o cambista, nós acabamos. Se quiser acabar com o sofrimento do torcedor, às vezes na porta do estádio, naquela gaiolinha, comprando o ingresso, nós acabamos. Ele vai na frente da casa dele, na lotérica, chega lá, compra o seu ingresso e vai para o estádio na maior tranquilidade. Eu quero, então, Orlando, dar o parabéns. O Orlando, eu acho que vocês sabem que é um menino diferenciado. Eu quando vim para o governo, eu tinha uma ideia na cabeça que a gente não poderia trazer uma pessoa famosa, um ex-jogador, por exemplo, para ser ministro do esporte. Porque aí prevalece apenas o corporativismo. Por exemplo, vocês querem ou não querem, Orlando, nós vamos ter que rediscutir a Lei Pelé. Eu só peço que vocês não esperem que eu mexa. Sabe? Mas eu acho que os presidentes de clubes precisam me apresentar uma proposta de mudança para o Congresso saber o que é possível melhorar. Sabe? Porque do jeito que está a coisa, nós nunca mais teremos o prazer, sabe, de ver a gente saber a escalação do time 2 anos seguidos. Nunca mais. Obviamente que eu não quero que o jogador fique 10 anos, 15 anos no meu clube, eu quero que ele ganhe dinheiro, que ele possa trocar de clube. Mas hoje a gente não tem. A gente não sabe a escalação do nosso time. Quando você pensa, está jogando fulano, beltrano, ticano, no domingo que você vê já mudou tudo. Sabe? E agora não está indo mais para a Itália, para a Espanha. O pessoal está indo para a Sibéria. Sabe? Antigamente o sonho das pessoas era jogar num grande clube europeu. Hoje não, hoje qualquer... Sabe? Com essa crise econômica lá fora, eu acho que vai mudar. Vai mudar. Você vê jogador da seleção como o Robinho jogando num time, sabe, de equivalente aqui ao quê? Equivalente a... Não ao Palmeiras, não ao São Paulo. Não, equivalente a um time... Equivalente a um time pequeno. Sabe, a um Volta Redonda, a um Taquaritinga, sei lá. Mas é um time pequeno. Não, é um time pequeno. Ou seja, não é possível. Não é possível. Ou seja, antigamente era só os times grandes. Agora qualquer time na Europa está levando... Então eu quero que vocês me ajudem. Porque eu trabalho com a consciência de que eu estou presidente apenas. Meu mandato termina daqui a 1 ano e 10 meses. Sabe? Mas depois eu vou continuar sendo torcedor. Sabe? Eu quero voltar aí ao estádio, sabe, como sempre fiz na minha vida. E eu, portanto, eu não estou fazendo apenas por vocês, eu estou fazendo, imagina um velhinho de 60 e poucos anos chegar no estádio lá, sabe, e ter medo de sentar do lado da mancha verde, ter medo de sentar do lado das gaviões, não, porque eu boto uma camisa da gavião, então não vou ter medo. Ou seja, o dado concreto é esse, nós, governantes, nós, dirigentes esportivos, e nós, torcedores, temos que nos entender. Sabe? Para o bem de todos nós. Para o bem de todos nós. Senão, acabou aquele tempo de que o presidente da República falava, olha, não é da minha conta. Esporte é um problema de quem dirige esporte. O governador falava, não é da minha conta. Não, o governador falava, não é da minha conta. O prefeito fala, não é da minha conta. Acabou isso. Hoje é da conta do prefeito, é da conta do governador, é da conta do presidente, é da conta do Poder Judiciário, é da conta do Ministério Público, é da conta dos dirigentes do clube. Por quê? Porque com o resultado positivo, todos nós ganhamos. E com o resultado negativo, todos nós perdemos. Portanto, Orlando, vamos trabalhar, pedir ao presidente Sarney e ao presidente Temer que bote para votar logo esse projeto de lei, porque nós vamos ter a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, eu quero dizer para vocês, o presidente de São Paulo falou ali, a Copa do Mundo, ela não acontece no dia. Ela não acontece no mês de julho. Para os atletas, já começa antes. Para o país, começa 3 ou 4 meses antes. Porque quando faltar 3 meses para a Copa do Mundo, estarão aqui no Brasil jornalistas do mundo inteiro, sabe, para criticar ou para falar bem, vai depender de nós. Todos os governadores sabem que nós estamos esperando a FIFA decidir quais as cidades que vai ser a Copa do Mundo. Quando a FIFA decidir, nós vamos, não é da responsabilidade do governo federal, mas nós temos uma lista de compromissos que o governo federal assumiu, tá? Nós vamos querer participar da construção, sabe, de todos os projetos de mobilidade urbana nesse país. Né? Vamos querer participar para que o Brasil, quando receber aqui, sabe, a imprensa estrangeira e os torcedores estrangeiros, eles saiam daqui com a imagem positiva do nosso país. Futebol nós temos para isso. Agora é preciso que a gente combine o futebol à organização, que falta muito. Muito obrigado e boa sorte.